Vou lhe fazer mais uma pergunta a respeito de uma posição que a senhora teve na Constituinte. A senhora votou a favor do aborto. Por quê, senadora?
Porque naquele momento histórico, eu acho que era um importante debate a ser assumido pela sociedade brasileira. Aliás, debate que ainda não se resolveu, né? Recentemente, a Argentina, o Congresso votou pela liberação do aborto, né? Mas é principalmente pela discussão do direito da mulher a analisar as condições de ter um filho. Ninguém defende aborto como contraceptivo. O que se tem que analisar nas condições do Brasil é quantas mulheres morrem de aborto por ano neste país, em que condições elas praticam aborto, de que maneira o Estado pode interferir para que isso não mais se realize. Na verdade, eu atuei como negociadora para que nós mantivéssemos no texto constituinte aquilo que já era previsto antes, porque o que existiu foi um movimento pela liberação, onde nós analisamos no, na nossa bancada que não tinha, inclusive com muitos homens à frente desse movimento, homens constituintes, e nós analisamos na nossa bancada de mulheres que deveríamos tomar a frente da negociação, porque achávamos que efetivamente seria derrotada esta bandeira na Constituinte. E eu fui uma daquelas que defendeu em plenário o acordo feito para que apenas não mudássemos os 3 casos de aborto que já são permitidos na que já eram permitidos na Constituição e que continuavam assim. No caso do risco da vida da mulher, no caso do risco da vida do nascituro, né? E no caso de estupro, né? Esses são 3 casos que o debate constituinte foi muito rico. É uma pena, talvez vocês possam retomar as imagens daquele momento, porque pessoas de diversas origens político-partidária foram convalidar este acordo e defendê-lo para que nós tivéssemos mantivéssemos uma legislação que minimamente permitisse a que as mulheres que estão nesta situação tivessem direito à interrupção da gravidez.
Senadora, ela falou dos votos que a senhora deu, são muitos os que a senhora deu a favor e que a senhora deu contra. Algum deles a senhora repetiria, tanto a favor como contra?
Ah, certamente.
Por exemplo.
Eu continuo votando contra a pena de morte, qualquer circunstância que ela aparecer aqui, né? Eu votei a favor, por exemplo, da lei que impedia que o Brasil mantivesse relações internacionais com países que praticam apartheid, portanto, com países que claramente têm posição racista. Eu votei a favor de que o Brasil não mantivesse relações com esses países, diplomáticas com esses países. Então, eu manteria muitos votos meus da Constituinte e outros que, eventualmente, hoje já não se adequam à realidade. Eu teria que modificar.
Estatização do sistema financeiro, por exemplo. Caberia hoje pensar nisso?
Se fosse um outro sistema político, sim. No atual momento, me parece bastante distante da nossa possibilidade de conquistar. Mas eu continuo, por exemplo, defendendo que o subsolo brasileiro é da nação brasileira, né? O petróleo, todas as riquezas minerais desse país pertencem ao país, né? E por ele é que deve ser explorado, por ele é que deve ser, digamos assim, controlado.
A senhora votou pela limitação ao direito de propriedade. Como é que se aplicaria isso? E a senhora manteria
A
essa
limitação
posição
do direito
hoje?
à propriedade já existe hoje, né? Na própria Constituição. A lei, a Constituição diz que a propriedade deve ter também uma função social. Então, na medida em que ela obrigatoriamente tem uma função social, ela digamos assim, tolerada, é defendida. Na medida em que ela se afaste de qualquer função social, seja uma propriedade rural, urbana, improdutiva, sem nenhum tipo de uso e que, na necessidade, o Estado possa requerer o uso daquela terra para o uso coletivo, seja no campo, com assentamentos para trabalhadores, ou seja nas cidades, para uma reforma urbana, para fazê-lo servir à sociedade e à comunidade.
Eu vou entrar na medida provisória. Ela é apontada por muitos como um dos grandes traumas armados pela Constituição, né? Ela reduz a importância do Congresso ou ela torna o presidente refém dos humores do Congresso? E a senhora tem uma história particular em relação a essa medida provisória.
A nossa bancada, a bancada do PCdoB à época, colocou uma emenda, na verdade, um destaque para que nós retirássemos a expressão da medida provisória da Constituição brasileira. Por quê? Porque ela é uma figura típica, é uma ferramenta típica do regime parlamentarista. Nós votamos pelo parlamentarismo, mas na medida em que o parlamentarismo perdeu contra versus o presidencialismo, eu apresentei o destaque para que ela fosse retirada. E o ministro Jobim, à época constituinte, que era o relator da matéria, venceu, nós tivemos pouquíssimos votos, mas hoje eu tenho cada dia mais a certeza de que nós estávamos corretos, porque a medida provisória hoje é um grande instrumento de diminuição do protagonismo do poder legislativo em nosso país.
A Carta de 88 facilita ou dificulta a relação entre os três poderes da República?
Olha, ela não foi feita para dificultar. Ela foi feita para equilibrar. Agora, ela não pode ser responsável por tudo. Nós temos um sistema político complexo e muito próprio. Então, no parlamentarismo, está muito clara a função do parlamento, o exercício do poder pelo parlamento. No presidencialismo, essa relação entre poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, parece clara na lei, mas é difícil do equilíbrio no exercício do cotidiano. Um exemplo, o presidencialismo no Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, ele não é necessariamente, um presidente não é eleito necessariamente tendo a bancada do seu partido como majoritária. É o que se costumou chamar aqui de presidencialismo de coalizão. Então, ele é resultante de uma eleição onde o centro do voto está no presidente da República ou na presidente, na figura do poder executivo, e ele até transfere esses votos para o poder legislativo no período eleitoral. Mas não necessariamente garante uma maioria imediata do seu partido naquela formação parlamentar. Então, ele vai ser resultado de coligação que se faça no processo eleitoral ou, como tem sido a prática, posteriormente ao processo eleitoral. E aí fala-se, então, em muitos momentos, o poder executivo fica refém do poder legislativo. Não fica refém. É que o poder executivo, ele necessariamente não é um poder autoritário. Ele tem que passar, e muitas das questões tem que passar pelo poder do Congresso Nacional. É para isso que se elege, né? Em outros países, o Congresso Nacional exerce diretamente o poder do executivo. Ele dá o primeiro-ministro, que governa o país, e ele constitui os ministérios. No poder, no presidencialismo, ele tem tarefas também muito importantes. É que, no fundo, o Brasil herdou uma herança de poderes autoritários, tem uma experiência muito grande de poderes autoritários. Nós temos pouco período de democracia. Então, o executivo senta na cadeira e começa a ter, digamos assim, saudade do tempo que não viveu, do tempo do autoritarismo, do tempo ditatorial, nas diversas fases do poder executivo no Brasil. E fica achando que o poder legislativo lhe dificulta. O poder é isso, não é que dificulte, ele é o poder é esta integração de relações. Poder legislativo com poder executivo mais intensa e poder judiciário também num grau um pouco menor, mas também muito intensamente articulado.
A senhora foi prefeita, tem muitos anos na política, acompanhando o exercício do poder nos três âmbitos, né, naturalmente, e diria que existe um desequilíbrio na aplicação da verba da arrecadação tributária, ou seja, na implementação das políticas de Estado, nas necessidades no atendimento das necessidades da sociedade. Ou seja, a questão tributária, a questão da distribuição da verba, existe um desequilíbrio, existe uma permanente demanda de reforma tributária, senador. Isso
Claro.
foi um problema criado pela Constituinte?
Eu não diria que foi criado pela Constituinte. A Constituinte até avançou, porque a Constituinte, por exemplo, deu um poder aos municípios brasileiros, deu novas atribuições, devolveu antigas atribuições aos municípios brasileiros, que passaram a ser sujeito mesmo de direito enquanto ente, né, um ente federativo. Mas não lhes deu recursos. Já existia esse problema? Já existia. Há muitos anos, o poder arrecadatório do Brasil é concentrado em Brasília ou no poder federal. Nos últimos anos, da Constituinte para cá, a Constituição, digamos assim, com relação aos municípios, talvez ela tenha consolidado isto. Mas é verdade que a Constituição brasileira não se dedicou a fazer uma ampla reforma tributária. Ela fez uma média, pequena reforma tributária. Essa é a necessidade dos dias atuais. Mas nós não podíamos fazer tudo, até porque algumas leis necessitam de uma participação maior dos estados federados, de um debate mais profundo com os estados federados. Há uma grande desigualdade econômica. De desenvolvimento entre os estados do Sul, Sudeste, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste no Brasil. Há 20 anos atrás, isso era decorria de uma história determinada. E esperávamos que a Constituição pudesse fazer com que as forças da economia rearrumassem isso. Isso não foi possível. Então, é preciso fazer uma reforma, sim, tributária, que possa dar mais capacidade do Estado brasileiro de distribuir a riqueza para os estados e municípios e para as regiões de maneira mais justa.
Como prefeita, depois da Constituinte, foi especialmente difícil para a senhora?
Não necessariamente por conta da Constituinte. Talvez a Constituinte tenha consolidado algumas questões na área administrativa que eu tive a experiência como prefeita, que nunca havia sido, de experimentar seus limites. Por exemplo, a exigência de contratação por concurso público para todas as funções do Poder Executivo, ao longo do tempo, vem se mostrando limitada. Não quer dizer que eu defenda que não se tenha concurso público para as contratações. Mas é muito difícil você fazer concurso público para gari, por exemplo. O que é que difere? É uma função muito, digamos assim, prática para o exercício de um concurso teórico, né? A partir daí se passou a exigir que o gari tivesse nível, médio de ensino, de estudo. Quando eu fui prefeita, por exemplo, nós descobrimos e denunciamos um número grande de falsos atestados de segundo grau dentro da prefeitura, justamente na limpeza urbana, na empresa de limpeza urbana. Ora, isso demonstrava duas coisas: que a lei não estava muito adequada à realidade social até do país, social daquela função. Mas é claro Eu sou uma defensora de concurso público, fiz concurso público para todas as funções quando fui prefeita, principalmente para aquelas que considero bem típicas de carreira do Estado, como procuradoria, do município, como médicos, como educação. Todos esses eu pude fazer com auditor fiscal, eu fiz concurso público.
Senadora, a senhora apontou aí uma dificuldade advinda da lei, a questão do concurso público em relação à sua administração como prefeita. A senhora tem outros pontos que a senhora possa destacar onde a lei mais atrapalhou do que ajudou ou não?
Não, eu não acho que a lei mais atrapalhou do que ajudou. Eu acho que o Brasil precisava, naquele momento, de uma constituição que desse o rumo de um Estado organizado, de um Estado profissionalizado. O grande problema é que nós ainda não conseguimos a profissionalização necessária e desejada para o Estado brasileiro, né? Este é um ponto. O outro diz respeito digamos assim, a culturas que o Estado brasileiro sempre teve e que a Constituição, ao consolidar, por exemplo, a obrigatoriedade de concurso público, isso foi extraordinário no país. Isso deu oportunidade a muita gente que não tinha, porque não tinha a indicação dos políticos. E foi duro. Você, lá no Estado, na Bahia, me lembro de um escândalo que houve num determinado momento, porque feito um concurso público, saiu no Diário Oficial, por descuido, saíam as indicações de contratação, né? Então, havia uma burla. Chegava-se a falar de burla em concursos como o vestibular na época. Então, é possível hoje ainda existir? Talvez seja possível, mas é muito mais difícil. Você consolidou uma ideia, uma cultura de que o servidor público, ele entra através do concurso público. Agora, também com 30 anos de Estado, né, pós-constituinte, momentos em que você vê a necessidade de contratações para determinadas funções que não estavam previstas, que não existiam. Eu vou dizer uma. Eu, quando fui prefeita, eu inovei num programa de assistência a crianças e adolescentes em minha cidade, chamado, criei a Fundação Cidade Mãe, que atendia, de um lado, qualificação profissional e assistência no contraturno da escola a crianças de 7 a 17 anos de idade, que, nos bairros populares. Mas, de outro, atendia meninos que estavam nas ruas. E nós tínhamos, para atuar com esses meninos que estavam nas ruas, a necessidade de um profissional que não existe na carreira da prefeitura, que não existia, que era o que nós chamávamos educadores de rua. Esses educadores eram um misto de assistente social ou não, de pessoas que eram professores e foram preparados especialmente para isso, de militantes da luta dos direitos da criança, que se qualificaram para isso. Ou seja, o Estado é chamado a novas tarefas pós-constituinte, com os direitos que se abriu na constituinte. Foi chamado a ter ações outras que não necessariamente aquele velho Estado tinha condição de atender. Então, novas profissões vieram dali e foi necessário fazer novos tipos de contrato que pudesse fazer com que isso existisse, com que esse funcionário existisse na prefeitura e assim por diante, como hoje também nós temos aí muita coisa com as novas tecnologias que não estão previstas qualificadamente nas carreiras pensadas antes.